Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Reportagem Especial Na Defesa, uma discussão sobre pós-graduação.
Alô?
Alô, Carlos?
Diga, Fabiana.
Meu amigo, fui conversar hoje com a minha orientadora, fiquei espantada.
Aconteceu alguma coisa com ela?
Ela tá exausta. Só durante o tempo que a gente tava conversando, o telefone tocou umas 4 vezes. Só problema. É um formulário mal preenchido, recibo de bolsa que tá faltando, laboratório com problema técnico. Ai, parece que estão cobrando dela um artigo por semestre.
Que trabalheira, hein?
Pois é, não são apenas os estudantes que têm desafios nos mestrados e doutorados. Os professores também têm muitas atividades a fazer. E esse acúmulo leva invariavelmente ao estresse, como aponta a docente Marina Legroski.
Eu identifico o estresse principalmente porque os professores eles são completamente sobrecarregados. Os meus colegas que atuam na pós-graduação, eles têm, além de todas as atividades docentes, que são sala de aula e essas burocracias relativas à sala de aula, eles têm burocracias que são administrativas. Então, eles são administradores, secretários, coordenadores, chefes de áreas. Então, eles têm uma atividade burocrática, administrativa, fora as orientações na pós-graduação, orientações na graduação, atividade docente na graduação e na pós. Então, é uma carga de trabalho muito grande.
Francesca Stefan, doutora recém-formada e psicóloga, destaca que tem havido uma mudança no papel do professor nas instituições de ensino superior, principalmente na pós-graduação.
Agora, aquele professor que gosta do contato mesmo, da sala de aula, o contato com o aluno, que era a função principal do docente há décadas atrás, ele se vê muito cobrado quando tem que publicar também. Quer dizer, esse contato com o aluno é muito importante, mas ele não é tão valorizado quanto, por exemplo, a produção, né? Quanto você publicar um artigo, principalmente numa revista Qualis A.
E Francesca ainda afirma que o método atual da pós-graduação acaba por ser reproduzido também por aqueles que acabam de se formar. Praticamente um ciclo sem fim.
É o que eu observo, às vezes eu também já dou aula, né? E a gente já coloca no aluno da própria graduação esse ciclo de produtivismo, né? Infelizmente, a gente acaba caindo nessa teia.
Uma teia que pode ser altamente tóxica. Muitos docentes acabam por utilizar diversos tipos de medicamentos de forma indiscriminada, seja para aquela simples dor de cabeça ou para problemas mais sérios, como lombalgias e fortes enxaquecas. A enfermeira e doutoranda Renata Hanselmann lamenta a situação e diz que a maquiagem dos sintomas pode ser muito prejudicial para o professor no futuro.
E aí o fato dele descobrir esse problema, muitas das vezes a gente tem relatos, inclusive, de profissionais que acabaram assim tendo que fazer uso de psicotrópicos. Então, assim, a própria patologia em si, ela deveria ser identificada e a gente deveria ter uma maior divulgação do que ela é para que a gente comece a poder detectar.
Publicação de artigos, busca de revistas de qualidade, participação em eventos nacionais e internacionais, orientações para doutorandos, mestrandos e ainda a sala de aula. É esse o panorama do trabalho de um professor na pós-graduação. O tempo de lazer fica comprometido, já que muito serviço é levado para casa. A inovação pretendida nas pesquisas também fica comprometida mediante esse verdadeiro rolo compressor. O senador e ex-reitor da UNB, Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, lembra que a cultura do produtivismo interfere na qualidade das instituições de ensino superior.
Não é vanguarda a universidade que se limita a medir o desempenho de seus membros pelas notas nas provas e os artigos publicados, no lugar de também mensurar pela inovação criada e por patentes conseguidas.
Um dos pontos que consta na avaliação de um curso de pós-graduação é a quantidade de publicação de professores e alunos. Essas informações devem ser registradas em um espaço online, a plataforma Lattes. No meio acadêmico, ter um bom currículo Lattes é prioridade. Mas será essa a prioridade da pesquisa? quais caminhos para mestrandos e doutorandos do país e qual o preço a ser pago por eles.
Alô?
Alô, Carlos?
Diga, Fabiana.
Preparado para a novidade? Fui aprovada com louvor no mestrado. Agora é a vez do doutorado.
Parabéns, Fabiana. Eu sei o quanto foi difícil esse período.
Se foi. E você foi um dos pilares dessa conquista. Sempre me ouvindo e aconselhando nos momentos mais difíceis. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
Por nada, Fabiana. Por nada.
Debater o assunto. Discutir as dificuldades. O ensino na pós-graduação, assim como em qualquer área, possui desafios e nenhum deles deve deixar de ser enfrentado. A pressão vivida por estudantes e professores em mestrados e doutorados pode ter consequências perigosas para a saúde mental. Por isso é preciso debater o assunto, como destaca o médico e doutor em neurociência, Sérgio Arturo.
Esse é um assunto que está começando a ser discutido mais fortemente e talvez com o devido valor que ele merece de pouco tempo para cá. Provavelmente, assim, as pessoas que sentiam isso não sabiam nem que poderiam buscar algum serviço de terapia ou buscar ajuda fora do ambiente do laboratório dele. Às vezes a pessoa tem vergonha de dizer que está com depressão. Talvez nos últimos tempos, quando esse assunto começou a ser falado e ser discutido mais abertamente na academia, é que os estudantes começaram a ter noção que eles podem ir atrás disso.
A enfermeira e doutoranda Renata Hanselmann lembra que o indivíduo doente não vai poder contribuir com a pesquisa para uma sociedade melhor.
A ideia da tese, ela vai além do ineditismo, né? Ela vai em busca de respostas e contribuições para aquela sociedade.
Francesca Stefan, psicóloga social e doutora formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, traz outro ponto. Estudar não é fácil. Exige dedicação e esforço. E o resultado pode não ser imediato. Numa cultura de imediatismo na qual vivemos, isso pode desesperar certos estudantes. Mas Francesca lembra que a construção de conhecimento é um processo.
O que às vezes eles não têm a calma de perceber, a gente só vai ver isso depois, eu passei por isso depois, é que isso, que o processo, né, de estudo, né, de produção de conhecimento, é um processo difícil mesmo e que ele é cumulativo, né, ele é um processo, né. Então quando a gente entra, a gente acha que não vai dar conta, mas isso vai acontecendo aos poucos.
Para o médico Sérgio Arturo, essa construção de conhecimento se dará de forma mais humana e até mais efetiva, com discussões abertas sobre o papel de estudantes e orientadores. A saúde mental de todos os envolvidos neste processo é importante. Para Sérgio, é fundamental garantir a felicidade no ambiente acadêmico.
Um assunto que geralmente é considerado tabu, assim, pouca gente fala sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente discutir de forma aberta, simples, honesta, melhor para todo mundo. Tanto melhor para os estudantes, que vão defender bem o seu mestrado e doutorado, e para os orientadores também, né, que vão acabar tendo um estudante ali que está mais feliz de estar fazendo aquilo, né? Porque não adianta nada você estar no laboratório, estar fazendo um trabalho e não estar se sentindo feliz.
E se você é mestrando, doutorando, professor, ou quem sabe um futuro integrante de um programa de pós-graduação, fique atento aos colegas e amigos do seu meio acadêmico. Note se algum deles vive cansado, não consegue acompanhar as leituras indicadas ou escrever os textos que são pedidos. Às vezes, o prazo pode estar apertado, mas com uma ajuda, seu amigo pode se assustar menos. Para o senador e médico Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, é muito mais fácil abrir a porta pelo lado de fora e resgatar alguém da escuridão.
Quem é amigo percebe pelo fato de estar do lado de fora e às vezes percebe com mais facilidade. O importante é nessas horas que os amigos, que a família tem que estar presente. Como está dentro de um labirinto. Lá é muito escuro. É difícil você achar a porta de saída sozinho. Você achará com mais facilidade se alguém abrir pelo lado de fora.
Na defesa, uma discussão sobre pós-graduação. Apresentação, redação e reportagem, Rodrigo Rezende. Edição, Maurício De Sante. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires. Participação de Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretária de Comunicação Social do Senado, Ângela Brandão.
Você acompanhou
Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.